Muito bem, então, isso aí foi Joan Jett and the Blackhearts com a canção Bad Reputation do disco Bad Reputation também. Você está aqui no Pra Desterro Falar de hoje, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, né? E antes a gente ouviu também The Runaways com a canção Cherry Bomb. Então, eu convidei a Soraya hoje para vir falar um pouquinho sobre o tema, sobre vários temas relacionados ao 8 de março, que é o dia histórico aí de celebração das lutas feministas, das mulheres e tal. E eu queria que, sei lá, acho que ela pode se apresentar melhor do que eu posso apresentar ela, né? Tipo, ela estuda história, fez um mestrado sobre o tema das lutas feministas, do gênero, militou com a gente na Rádio de Troia, que foi uma outra iniciativa aí de rádio, só que foi lá na região da universidade, também fez parte do Centro de Mídia Independente. Tem um longo currículo aí que eu não vou ficar aqui descrevendo, né? Mas é um prazer pra gente ter ela aqui. E também queria saudar aqui das boas-vindas pro Léo Jorge, que tá aqui no estúdio também, pra Carolina Cruz, né? Que é companheira aí. E queria então que a Soraya se apresentasse e de repente explicasse pra gente por que ela escolheu essas duas bandas para começar o programa e já aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre o 8 de março. Qual que é a importância na sua visão do 8 de março, Soraya? Seja bem-vinda aí, boa noite.
Boa noite. Primeiro sobre as bandas, assim, Runaways foi uma das primeiras bandas de rock, porque o ambiente do rock é um ambiente muito machista e muito masculinizado. Então, geralmente, as mulheres que estavam envolvidas na produção do rock eram mais vocalistas e não compunham, não faziam parte da parte criativa e tal. E Runaways foi a primeira banda de rock em que as mulheres eram as compositoras e lançavam suas músicas, e é muito inspiradora de várias bandas depois, inclusive com inspiração mais feminista e tal. E a Joan Jett era do Runaways, ela saiu depois, e como ela é punk, ela teve uma influência mais grande nessas meninas que nos anos 90 fizeram uma espécie de uma cena musical, assim, de bandas de rock, punk, feministas, que buscavam discutir os problemas, né, do preconceito com as mulheres e tal, nas músicas. E também nesse espaço do punk rock, que também tinha muito essa coisa do preconceito com as meninas e tal. E até depois eu vai tocar outras músicas e contar um pouco mais dessa história aí pra frente. Sobre o dia 8 de março, o movimento feminista muitas vezes é lembrado como por causa das sufragistas, né, do final do século XIX, que lutaram pelo direito ao voto, e é lembrado como um movimento social, digamos assim, de classe mais abastada por causa disso, porque essas mulheres, essas primeiras feministas, o feminismo surge, na verdade, com a Revolução Francesa, quando é lançado a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Olympe de Gouges, que era uma francesa que participou ativamente da Revolução e tal, lançou, ela escreveu um manifesto que era os Direitos Universais da Mulher, e ela morreu enforcada. Então, a partir disso, né, que se dizia que era um absurdo e tal, que as mulheres já tinham contribuído para a revolução e que o lugar delas não era aquele, né, no palanque, que se elas podiam subir no palanque para falar, elas também podiam morrer executadas. Era mais ou menos, foi esse o argumento dos vencedores, né, da revolução depois que ela ocorreu. E tem essa relação, e essas eram mulheres intelectualizadas que buscavam os direitos civis delas, como foi o caso do Brasil também. O movimento sufragista foi um movimento de mulheres de classe abastada e intelectualizadas. Mas o dia 8 de março vem de outra vertente, que é das mulheres operárias. E foi um dia proposto no encontro de mulheres socialistas, por uma socialista bem importante para essa questão, que ela discutia bastante a questão das mulheres, que é a Clara Zetkin, e que acabou ganhando força com outras questões, por exemplo, porque teve um incêndio em que morreu muitas mulheres nos Estados Unidos, numa indústria têxtil, indústria de camisas triângulo era o nome, e morreram cerca de 115 mulheres queimadas. Porque as fábricas, para reprimir os movimentos grevistas da época, cobriam os relógios e trancavam as portas das fábricas, para elas não verem quando anoitecia e não terem controle do tempo que elas trabalhavam, porque tinha reclamação da jornada e tal. E como muitas dessas mulheres eram judias, e os judeus nos Estados Unidos, junto com os italianos anarquistas, né? Em Nova York, nessa época, era começo do 1910, 1911, eram tipo, a politização da classe operária vinha desses imigrantes. Então, criou-se uma grande comoção e daí esse dia mais ou menos ficou marcado. Assim, a partir dos anos 60 e 70, quando surge um outro feminismo com outras questões diferentes dessas sufragistas do final do século XIX, acaba se apropriando, né, desses acontecimentos, dessa sugestão que teve também lá da Clara Zetkin, para usar o 8 de março como um dia emblemático de luta, que hoje já acabou se tornando, né, uma data mais comemorativa e, né, algo também usado, né, para o comércio, enfim. Mas que é sempre lembrado, né, pelos movimentos como uma data importante dessas lutas. E o interessante é que esse dia vem do lado, digamos assim, da esquerda, né, do feminismo, e não dessas feministas liberais, assim, que tinham preocupações mais... menos materiais e mais com as questões civis. Ó.
Soraya, aproveitando que você já deu esse primeiro panorama aí das lutas, né, tipo, feministas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas diferentes ondas, talvez, né, que vieram no decorrer da história, desde a Revolução Francesa até agora. Situar um pouco a gente, assim, o que era essa luta das sufragistas, de repente, depois você falou dos anos 60 também, a gente podia também falar um pouquinho sobre o que são as lutas feministas hoje, até que ponto elas foram cooptadas ou não pelo comércio, pelo mercado, uhum, e tal. Você podia situar a gente um pouquinho mais?
É, assim, quando você vai estudar o movimento feminista, assim, quando a gente vai estudar qualquer coisa, né, busca sistematizar, assim, mais ou menos, para entender. Para poder analisar melhor. E no caso do movimento feminista não é diferente. Assim, apesar de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa às vezes que é antiga e que volta, se dividiu mais ou menos esse estudo em três ondas. Assim. Por exemplo, a primeira onda feminista seria essa luta pelos direitos civis, pelo direito ao voto, pelo direito à propriedade, porque as mulheres casadas não tinham direito à propriedade, só o marido. Então, né, o direito ao voto, assim, era a maior bandeira de luta, mas tem uma série de direitos civis que elas não tinham, elas não eram consideradas como indivíduo nas leis. Então, tinha toda essa preocupação. E no Brasil, foi um movimento que era ousado, a principal expoente foi a Berta Lutz, e daí tem histórias, assim, que elas, em 1920, pegaram um avião e encheram de panfletos e soltaram panfletos pela cidade do Rio de Janeiro, falando sobre o direito ao voto e tal. E como eram mulheres de elite, filhas de homens importantes, então elas pressionavam políticos e fizeram uma série de coisas que... E daí, durante o governo Vargas, conseguiram aprovar, em 32, o voto feminino. Só que só puderam votar em 45 porque não se votava no regime. Mas elas conseguiram por esses meios. Mas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra, a resistência foi muito maior e elas, assim, acontecia suicídios, greve de fome. Tem um vídeo, inclusive, que circulou da internet de uma elas eram chamadas de sufragetes, né? De uma sufragete que, para chamar a atenção para a causa, numa corrida de cavalo, se jogou na frente de um cavalo e morreu, assim. Então tinha toda... Era um movimento, assim, bem mais marcado e bem mais radical nesses países, porque a resistência foi muito maior. E aí, essa faz parte da primeira onda, né? E a gente separa, assim, isso foi o final do século XIX até, sei lá, os anos 30. Mas isso, a gente fala isso de forma generalizante, assim, no Ocidente. Porque se você for olhar alguns países, até mesmo Portugal... o direito ao voto da mulher é nos anos 70 só que ele é conquistado. Então, né, essa sistematização é dividida assim para estudar, mas não quer dizer que não tinha lugares em que o direito ao voto só aconteceu mais tarde e tal. E daí, o que seria a segunda onda feminista? Eu acho que é o que a gente tem mais forte no imaginário, que são aquelas mulheres queimando sutiã, né? Aquela ideia de amor livre, de revolução sexual, a questão da pílula, que fez parte, assim, dos movimentos ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, a ideia de contracultura. E na América Latina, especificamente, estava muito ligada à luta contra a ditadura. Então, ainda que eles, às vezes, acusem que esse feminismo preocupado demais com esse tipo de liberdade fosse um feminismo liberal nos Estados Unidos... O que dá para discordar, porque a principal teórica de lá é Betty Friedan, que era uma trotskista... Mas ainda assim, às vezes eu encontro a literatura da América do Sul se referindo ao feminismo americano como liberal, assim, mas é todo um problema com o imperialismo também que ocorria aqui na época da ditadura, uma resistência muito grande dos Estados Unidos, aí liam só teóricas da Europa e tal. E no Brasil era muito ligado aos movimentos de esquerda e de resistência à ditadura. Então, esse feminismo de segunda onda no Brasil e na América Latina parte de militantes, geralmente militantes de grupo de esquerda, ou esposas de militantes, ou mulheres que às vezes foram exiladas e daí na França se depararam com leituras e daí enviaram para cá para a gente que estava aqui. Então, essa circulação no Brasil desse feminismo está muito ligada à questão da resistência à ditadura. E o que eu trabalhei na minha dissertação, que é a questão do trabalho doméstico nesses feminismos dessa época da ditadura, era uma das questões principais, assim, a ideia da mulher no lar, que a mulher devia sair para trabalhar, que a mulher é responsável pelo... e da maternidade também, de como, né, a questão do... não são 9 meses que você tem que ficar com a criança na barriga, que quer dizer 20 anos de dedicação, né, intensiva para essa criança e solitária, né, porque não tinha ajuda do resto da família. E esses movimentos, geralmente, eles eram autônomos, e tinha essa ligação muito forte com a esquerda. A partir dos anos 80, começa a haver uma institucionalização maior desses movimentos, assim como aconteceu com outros movimentos negros e de questões ambientais também. E surgem as ONGs, né, e existe apoio de fundações internacionais como a Fundação Ford, e aí tinha toda uma discussão, porque querendo ou não, essas mulheres ainda vinham da esquerda, de aceitar dinheiro ou não, da Fundação Ford, mas a Fundação Ford foi muito importante para essa terceira onda feminista, que seria essa institucionalização no Brasil. Assim, um dos principais marcos dessa mudança é um jornal produzido na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, que é financiado, até hoje existe lá, tem uma biblioteca bem ampla com acervo de pesquisas feministas, não só daqui, mas internacionais também, e financiado pela Fundação Ford. E daí agora tem uma série, né, de ONGs, inclusive órgãos governamentais, essa coisa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres no governo, resultado de pressões, mas é parte dessa terceira onda feminista também, que é essa questão mais institucionalizada. E eu acho que falei bastante.
Tá, Soraya, legal. Vamos colocar umas músicas, de repente.
Uma musiquinha.
Né? Você podia falar pra gente quais são as músicas que você trouxe aí, as próximas?
Ah, tá. As próximas músicas são as seguintes. A primeira que vai tocar é Girls, que quer dizer, né, garotas, do Beach Boys. Beach Boys é um grupo de hip hop americano e que no começo da carreira... Essa música é do primeiro disco deles. E no começo da carreira deles, eles inclusive tinham esse nome, Beach Boys, porque eles eram meio selvagens e politicamente incorretos, assim. E isso tanto mudou que... E essa música, ela fala assim, né? Girls, nós precisamos de você pra lavar a minha roupa, arrumar o meu quarto, fazer minha comida e também na cama. É mais ou menos algo assim que fala na letra. E anos depois... Um dos vocalistas dessa banda casa com a Kathleen Hanna, que é esse movimento que eu tinha falado, Riot Girl, do expoente do punk, dessas bandas feministas. Ela é, assim, o principal símbolo é ela, que era vocalista do Bikini Kill, que foi uma banda bem importante nisso. E daí eu escolhi uma música ali pra tocar depois, do Le Tigre, que é uma banda mais recente dela. E os dois são casados hoje em dia, então, assim... E daí a terceira música... Não, toca só essas duas, melhor.
Tem uma ali do Yeah Yeah Yes também, vem depois?
Do Yeah Yeah Yes. Toca, depois a gente fala sobre essa.
Beleza,
é que tem uma letra interessante.
Massa. Então, você tá na Rádio Campeche, 98.3 FM. É o programa pra você falar hoje sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Vamos lá então ouvir primeiro Yeah Yeah Yes, né? Não, primeiro o Beach Boys, tá. Com Girls, primeiro disco, sei lá, de algum disco bem antigo.
Thank you. Mike D to my dismay.
Muito bem, então, escutamos aí três canções em seguida. Essa última foi o Yeah Yeah Yes com Black Tongue, antes Le Tigre com Feminist e antes Beastie Boys com Girls. Soraya, então, você podia falar um pouquinho sobre essa última banda, Yeah Yeah Yes, que a gente não falou muito, sobre as músicas em geral, se quiser. E depois a gente tem uma pergunta aí que o nosso ouvinte Hector Lopes fez.
Ah, a última música eu só coloquei porque ela faz uma brincadeira legal ali falando... na hora que ela queria xingar, né, um menino e uma menina, ela chama o menino de... falando que ele é só uma vagabunda estúpida, digamos assim, em inglês, e que a menina, ela só não tem um pau bom, né? Algo assim, nesse sentido. E fazendo uma brincadeira assim, com essa questão do gênero, de como ofender as pessoas... por causa do sexo, o gênero delas, que é uma discussão que a gente pode fazer aqui também, o que é sexo, o que é gênero. Mas a pergunta do ouvinte primeiro.
Beleza, então, o Nando ligou aí, né, você falou primeiro sobre as lutas, né, as ondas de lutas feministas, e ele fez a pergunta de como compatibilizar as lutas feministas, que são lutas, digamos assim, específicas, né, não sei se é o termo correto, com lutas mais gerais de, sei lá, libertação da exploração econômica ou da, sei lá, dominação política, essas coisas que as pessoas discutem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre tem como compatibilizar, não tem, até um certo ponto, como é que você vê isso, né? E depois a gente continua o debate.
Assim, um dos argumentos das feministas dos anos 70 e 80, principalmente na resistência às ditaduras na América Latina, era a ideia de que os direitos das mulheres são direitos humanos também. Quando surge essa questão do, né, dos direitos humanos e da anistia, elas trazem esse mote de que os direitos das mulheres são direitos humanos também. E eu acho que nesse sentido elas buscavam, elas estavam o tempo todo buscando essa conciliação entre, por serem, principalmente aqui na América Latina, mas não somente, as feministas dos anos 60, nos Estados Unidos, onde tinham muitos grupos, geralmente também tinham contato com a esquerda, mas no Brasil isso ficava muito marcado por causa dessa questão da resistência à ditadura. Então eram, né, mulheres às vezes que faziam parte de guerrilha, e tinha essa discussão muito forte dentro da esquerda de que a questão das mulheres se resolveria com a Revolução Social e que perder tempo com isso seria um problema pequeno burguês que não devia ser discutido, principalmente num momento desse como da luta contra a ditadura e contra o imperialismo norte-americano, ligado ao capitalismo, todas essas questões. E é interessante porque, apesar disso, esse feminismo se desenvolve na América Latina com bastante força e dá vida a um feminismo que, apesar que foi se transformando, está vivo até hoje, diferente das feministas de primeira onda, que além das sufragistas, também tinham as anarquistas. Dentro do movimento anarquista tinham discussões específicas das questões sobre as mulheres, né? Do uso do tempo, do amor livre, e que ali, a partir dos anos 30, meio que dão uma baixada e daí parece que o feminismo só ressurge ali no final dos anos 60, começo dos anos 70 no Brasil, né? E na América Latina. Mas tinha uma... a preocupação dessas feministas era muito a de... Parecia até, às vezes, lendo assim jornais delas, da época, essas coisas, que elas estavam se justificando para a esquerda, falando: a luta feminista é uma luta geral, nós precisamos da ajuda dos companheiros, que os filhos também são deles, que as casas também são deles, porque nós temos o nosso papel na Revolução Social. Então tinha esse discurso apaziguador buscando isso, apesar da resistência nas esquerdas, assim. E eu acho que, de uma forma ou de outra, isso continua, só que hoje já tem uma... nos discursos da esquerda institucional, partidária, tem uma apropriação já do feminismo, tem os gabinetes de mulheres, da questão das mulheres dentro dos partidos, e acabou havendo, pelo menos na esquerda institucional, essa apropriação, assim. Eu acho que, na minha opinião pessoal, assim, que é como qualquer outra questão específica, ela tem que ser olhada especificamente, mas se você tem outros compromissos políticos, outras preocupações, né? Quer dizer, não é porque você está numa luta anticapitalista que você não vai se preocupar com questões ambientais, por exemplo. Então, né, uma coisa não exclui a outra de maneira nenhuma, assim, eu não vejo porque... Inclusive, tem grupos feministas que se colocam como, né, a Marcha Mundial das Mulheres é um grupo específico, é anticapitalista, anti... Acho que não se usa mais antiglobalização, né? Expressão tá meio por fora.
Aproveitando, de repente, o gancho, assim, né, que a gente fez uma discussão em janeiro, lá em Freiburgo, com o Movimento das Mulheres Camponesas, que elas foram fazer uma fala lá, né, eu tava fazendo um estágio lá, e elas... Aí teve uma polêmica, né, porque o Movimento de Mulheres Camponesas não participam homens, né, são só as mulheres camponesas que participam, né. E aí também tem uma outra, sei lá, um outro exemplo, que seria o exemplo do Wendo, né, que o Wendo é uma arte marcial desenvolvida para a proteção das mulheres, que nos treinos os homens não podem participar. Aí teve aquela discussão, né, ah, mas será que isso também não é um machismo ao contrário, né, será que isso não tá só aumentando a segregação ou não, né. Aí eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha dessa postura, vamos supor, dessa posição política, digamos assim, desses movimentos que, dizem que os homens não podem participar. O que você acha disso?
Então, voltando de novo, essa questão dos homens não poderem participar, ela surge com... Esses movimentos dos anos 60 e 70, eles acabam surgindo a partir de grupos de mulheres que se reuniam para falar de coisas pessoais delas, que foram chamados depois de grupos de reflexão. Ah, para falar da infância, para falar de orgasmo, para falar de coisas que elas não falavam em nenhum outro lugar. Nesses grupos não participavam homens. E parando para refletir a respeito disso e do tipo de, né, de educação que essas mulheres tiveram, da maneira que elas foram criadas e cresceram, faz sentido, porque na frente de um homem elas não falariam a respeito de como perder a virgindade, ou de que não sentiam nada quando faziam sexo, ou que só sentiam quando faziam sozinhas, com o marido não sentiam nada, porque ia causar constrangimento. E eu vejo isso se repetindo em alguns grupos. Quando eu participei do CMI, tinha uma lista semi-mulheres que as meninas não queriam, por exemplo, que os meninos fizessem parte, porque às vezes ocorriam piadas, elas se sentiam ofendidas. Eu acho que eu prefiro o caminho da... Eu, pessoalmente, né, prefiro o caminho de, se houver essas piadas dentro, né, dos grupos ou tal, de confrontação, de deixá-las ocorrerem e botá-las em discussão. Mas, às vezes, quando são grupos de desabafo ou de alguma questão dessas, é normal. O Wendo a questão é mais prática, né? Não se deve ensinar um homem um tipo de coisa que é para usar em homens. Por mais feminista que eles sejam, é uma ideia mais ou menos prática, assim, nesse sentido. Então, ela foi uma arte marcial criada por uma mulher norte-americana, assim, que ela era mestre em várias artes marciais, e daí uma vizinha delas foi estuprada e morta dentro de casa. Eu acho, não foi só a vizinha, mas duas filhas. E daí, a partir disso, ela se mobilizou com a questão e pensou em criar essa arte marcial, assim. Eu nunca fiz nenhuma aula, mas eu acho que no caso do Wendo ainda faz algum sentido. O caso das mulheres camponesas tem que ver qual a proposta do grupo político, assim. Eu acho que politiza mais o grupo, a participação de homens eu acho que é importante, e que... O nosso objetivo é que a gente não tenha mais que fazer grupos feministas, né? Que se todas as pessoas fossem feministas, inclusive os homens, entende? Não precisaria disso. Então, quanto mais gente a gente incluir nessas discussões, acho que seria melhor. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, como eu te falei, dos grupos de reflexão, geralmente tem o seu porquê, assim, dessa exclusão. E muitas vezes está voltada à questão das mulheres não se sentirem à vontade para falar, para se colocar... E que é uma questão muito voltada à educação, né? E do que seria um ser mulher, a construção do que é ser mulher, que é o não falar tanto, é ser mais recatada. E na frente dos homens, às vezes essas coisas voltam.
Até, tipo, antes de repente a gente colocar mais músicas, até a gente viu um filme no sábado, né? Dentro de uma mostra de cinema sobre feminismo e gênero lá no centro, que tinha uma cena que a moça sofreu uma violência do marido, e ela ia fazer o BO, né, fazer a denúncia, e o delegado era um homem, né, aí ela não conseguia fazer a denúncia, tipo, ela levantava e saía, não, e o cara super compreensivo, ah, não, vem cá, fala o que você tá sentindo e tal, e ela não conseguia, sabe. A gente até fez o debate, ela, tipo, ah, por isso que é interessante ter ser uma delegada mulher, né, uma, sei lá, uma pessoa que, pelo menos a pessoa que receba esse tipo de denúncia seja mulher e tal. Então, né, só pra colocar a informação e tal. Então, acho que a gente podia ir de mais música. É, e queria que você falasse quem são os próximos. Ah, a próxima. Tá interessante a próxima seleção aqui. Queria que você falasse um pouquinho quem que vai vir aí.
Tá. É, eu escolhi três bandas assim, do rock, punk, underground, alternativo, não sei como dá pra chamar. Que ali parte dos anos 80, vai pros anos. E vem pros anos 90. E que elas têm letras interessantes. É, começar com Crass, que é uma banda punk e que tinha letras muito politizadas. É, uma banda da Inglaterra, e a gente vai tocar a música que a tradução da letra do título dela seria Eles Nos Devem Uma Vida. E daí a música canta, é claro que sim. E depois tocar Sonic Youth, uma música chamada, que a tradução também quer dizer Juventude contra o Fascismo, e que daí ela vai cantando sobre várias questões, e no meio fala também de questões feministas. E depois Fugazi, que é uma banda punk norte-americana também, e que vem, essa música fala sobre estupro, e ela se chama Suggestion, e daí fala sobre o medo da mulher de caminhar na rua, por causa dessa sugestão de que ela sempre pode... de que ela sempre está em perigo. Então, andar numa rua escura, sair sozinha em determinados horários. Quer dizer, não existe essa liberdade de ir e vir. Quando você é mulher, você tem uma série de questões, né? Você se sente sempre em perigo por causa de uma sugestão dessa violência que pode ocorrer, e que é uma questão, né, que é construída socialmente, culturalmente, né, na nossa sociedade, que acaba... oprimindo as mulheres de alguma forma.
Beleza, então vamos lá com o Crass. E se você estiver ouvindo, quiser telefonar, telefone aqui da rádio 3237-2022, né? Você está ouvindo a Rádio Campeche, o Prato Esterro Falar de hoje. E também, se você quiser mandar um e-mail, caso você não queira, né, entrar em contato por telefone, manda e-mail para contato@radiocampeche.com.br. A gente pode ler aqui no ar, a nossa caixa de e-mails está aberta. Então vamos aí com o Crass. E a gente queria dedicar essa música especialmente àquelas pessoas que aqui no Campeche nunca ouviram essa banda. Vamos lá então.
Don't take any notice what the public think. So I'm telling TV, cause the world think. You're trying to talk it, they don't have to advise. You don't wanna wear it, so you're full of mice. Do they owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know. Yeah.
It's the song I hate. It's the song I hate.
Bem, então, a gente volta aqui com o Prato Estevo Falar de hoje. Ouvimos Fugazi com Suggestion, do primeiro disco deles, 13 Songs. E antes o Sonic Youth com Youth Against Fascism. Não sei como é que fala essa... Fascismo. E antes o Crass com Do They Owe Us a Living. Então, aí você tá no Prato Estevo Falar de hoje, dia 8 de março, né? A gente tá fazendo um programa especial aí, discutindo um pouco a questão das lutas feministas, porque 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E aí a gente recebeu a ligação do Daniel, né, Daniel Guimarães, de São Paulo, e ele fez uma pergunta interessante, né, ele relatou que, vou tentar relatar resumidamente o que aconteceu. Ele é flamenguista, o Dani, né, e ele falou que o Adriano se meteu numa confusão com a esposa dele, então ele tem uma companheira que ele tem uma relação um pouco intensa, né, o Adriano, o centroavante do Flamengo. E aí ele foi pra um baile funk que ela também causou uma confusão com ele, foi quebrar o carro dele, o Adriano tava com os amigos ali meio mal-humorados, que falaram que iam, se ela repetisse isso, né, e tirasse a concentração do Adriano, eles iam amarrar ela numa árvore, né? E eu não sei o que eles iam fazer com ela. Mas o Bruno, que é o capitão do Flamengo, goleiro do Flamengo, foi perguntado, né, o que ele achava dessa situação, e ele falou assim, mas quem que, né, quem casal, né, que nunca teve briga, né, que homem que nunca deu uns tabefes na sua esposa? Declarou isso em entrevista coletiva. Né? E aí o Dani pediu para perguntar o que a Soraya, que está aqui com a gente falando um pouco sobre feminismo, o que ela acha da declaração do Bruno, goleiro do Flamengo. Né? Então, coloca a pergunta na roda, o Léo Jorge também tem uma pergunta. Tem o telefone aqui da Rádio Campestre, você pode fazer outras perguntas, é 3237-2022, e está aberto o debate aí, Soraya.
Então, eu acho que a questão da violência contra a mulher, assim como a questão, outras questões assim que mais gritantes que tem da opressão das mulheres, como por exemplo a questão do trabalho doméstico, essa ideia de que independente da jornada que a mulher cumpra fora de casa, às vezes trabalha até mais horas, né, do que o esposo ou do que os filhos, que passa o dia todo fora de casa, que ela, quando volta, é responsabilidade dela cuidar de todo o andamento da casa, que é um monte de trabalho. E que como, né, um trabalho que não gera renda nenhuma, meio que não é visto como trabalho, apesar de que todo mundo sabe que é trabalho, que é chato e ninguém quer fazer, assim, né? Mas eu acho que a questão da violência é mais ou menos nesse sentido, de que a gente ainda vive, né, numa sociedade em que encara esse tipo de coisa como natural e normal, porque a mulher é mais fraca, ou porque a mulher tem esse imaginário, digamos assim, da mulher histérica, aquela mulher respondona, e daí quando... vários comentários que a gente ouve, assim, não sei quem apanhou do marido, alguma coisa ela fez. Como se houvesse justificativa para esse tipo de violência, assim. Então, isso só mostra, assim, que essas questões ainda, por mais que a gente fale delas, ou ache que é um absurdo, ou que tenha uma legislação que está sendo posta em prática e processando muitos homens por causa dessas questões, né, de violência, principalmente doméstica, que é a questão da Lei Maria da Penha, não é suficiente, e principalmente numa sociedade em que a gente precisa falar mais sobre isso, para que ela vá se transformando aos poucos, porque essas coisas, às vezes, né, a gente fala, mas essa coisa da mulher que é mais fraca, ou que é normal, como ele falou, levar um tabefe, é uma coisa que existe desde sempre, e por isso é muito difícil de mudar. Na verdade, o que acontece com essas coisas é que elas vão se reinventando todo dia, e a gente vai reforçando elas, por exemplo, através desse depoimento. Então, as coisas não são transpostas de 200 anos atrás, elas existem desde né, milhares de anos, e vão continuar existindo. É nesse tipo de coisa, que às vezes pode parecer pequena, que é um depoimento de um jogador de futebol, que essas coisas vão sendo reforçadas e vão sendo encaradas como normais. Então a gente está aqui para dizer que não é normal levar tabefe do marido, ou do ex-namorado, ou de quem quer que seja.
Então, vou passar para o Léo Jorge, ele tem uma pergunta também. Legal. E aí a gente continua o debate.
Então, vou brevemente me apresentar um pouquinho. Eu trabalhava de listeiro aqui da rádio, agora estou subindo, agora eu sou estagiário do Prédio Terro Falar. Minha pergunta é o seguinte, mais regional, trazendo agora para a discussão aqui dentro da cidade de Florianópolis. Quais são as pautas do movimento feminista, assim, dos diferentes movimentos que acontecem em Florianópolis? Que bandeiras estão sendo discutidas, estão sendo levadas adiante aqui em Florianópolis ou no estado em geral?
Então, a questão no estado, o movimento que é muito forte... É esse do movimento das mulheres camponesas, que o Léo falou anteriormente, né? É mais forte principalmente no oeste, e é um movimento desses, como ele fez a pergunta antes dessa possibilidade de juntar a questão específica das mulheres com outras questões na luta. Acho que o movimento das mulheres camponesas faz isso de forma exemplar. E aqui em Florianópolis, existe também, que não é só em Florianópolis, mas no estado todo, às vezes já teve alguns encontros aqui que aglutinou movimentos na luta por direitos a creches, que são movimentos de mulheres não necessariamente feministas, porque é diferente, né? As mulheres reivindicando questões específicas a elas, ou movimentos de mulheres que são mulheres reunidas no movimento e que não é necessariamente feminista, não se declara feminista, às vezes até tem alguma versão à palavra porque ela carrega um ranço de, né, de ser contra os homens e esse tipo de coisa, que existe em algum... O feminismo é como, né, não sei, como o Brasil, né? Existe um monte de coisa dentro do Brasil, assim. Existe um monte de brasileiros. Dentro do feminismo existe um monte de vertentes. Existe, inclusive, uma que acha que as mulheres são melhores que os homens porque elas são mais sensíveis, porque elas são mais... enfim, né? Delicadas, e que o mundo devia ser governado por mulheres, que são chamadas de, inclusive, de essencialistas, tem um nome para isso. E daí as igualitaristas são aquelas que admitem que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas que acham que as pessoas deviam ser tratadas como seres humanos e que, né, o foco é mais para a busca do tratamento de igualdade, não de uma exacerbação do que, tipo, mulher seria muito melhor e tal. Em Florianópolis também tem a Casa da Mulher Catarina, que é voltada a algumas questões pontuais feministas e mais a questão de assistência à vítima de violência doméstica. E deixa eu pensar aqui mais. Acho que é isso que eu tenho para dizer por agora. Florianópolis também é um polo importante de de uma militância acadêmica, que há quem não chame de militância, mas é, quem trabalha nisso trata como se fosse, né, quem leva a sério. E dentro da Universidade Federal, tem também na UDESC, tem os núcleos de estudos feministas, existe o Instituto de Estudo de Gênero, que é muito voltado às questões feministas aqui, e que busca, sempre que possível, fazer a articulação com os movimentos de mulheres e sair da universidade e levar as discussões para fora. Então.
Então, a gente já está com 9h10, né? Ultimamente a gente tem feito uma discussão aqui na rádio para não ultrapassar o horário dos programas e tal, né? Mas eu acho que é importante fazer uma última pergunta, eu pelo menos queria fazer, assim, que a gente, na preparação do programa... É que, na real, a proposta desse programa, para Desterro Falar, né, é criar com os movimentos, os programas. Então, a Soraya meio que preparou alguns temas e tal. A gente foi dialogando por e-mail aí no decorrer da semana. E aí, pô, surgiram uns temas que ela colocou que eu achei bem interessantes, que são temas mais contemporâneos, né, relacionados a, sei lá, desde a questão da aposentadoria para donas de casa, passando por, sei lá, regulamentação da prostituição enquanto profissão, né? E eu queria que, e, sei lá, tem outros também, pornografia e tal, eu queria que, de repente, você falasse um pouquinho sobre algum desses temas, Soraya, só pra gente poder entender, já que eu, pegando um pouco o gancho até da pergunta do Léo, né, que, então quais são as lutas hoje aqui em Florianópolis, então, de repente, quais são os temas hoje, né, que as pessoas estão debatendo. No ano passado, não sei se foi no ano passado, se foi 2008, veio aqui no programa Associação de Profissionais do Sexo, né, que no, e falaram, se colocaram, então, muita gente nem sabe que elas estão organizadas, que elas têm discussões e tal, então, não sei, tipo, se você pudesse, de repente, falar rapidamente sobre algum tema que você acha que é importante frisar antes da gente acabar o programa, e eu te agradecer, assim.
Então, sobre essa questão das profissionais do sexo, acho que talvez eu possa trazer aqui um pouco do debate que há dentro dos movimentos feministas. Inclusive, essa ideia de que existe muita coisa dentro do feminismo, a gente costuma falar de feminismos e não de feminismo por causa disso, para mostrar que existe, não é uma coisa homogênea, não é uma ideia só centrada, apesar de que tem um ponto comum, né, que é essa questão da luta contra as desigualdades e contra a opressão das mulheres. Mas dentro dos feminismos tem essa discussão a respeito da pornografia, de que tem mais ou menos duas vertentes opostas. Assim. Aí tem aquelas que ficam, né, no, entre uma posição e outra, mas uma que defende que a pornografia é a utilização do corpo da mulher como objeto, de que é um discurso, né, de que ela seria tipo, como se fosse um exemplo máximo da exploração da mulher como objeto, não a tendo como ser pensante, etc. Aí existe uma outra vertente que busca, inclusive, no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos é muito forte a discussão e tem produção de filmes pornográficos feministas. Então, buscando outro tipo de... mostrar outro tipo de relação, mas tem também, né, fetiche, tem tudo, todas essas questões estão no meio dos filmes e daí traz a discussão de que os homens também, nos filmes também podem ser encarados como objetos e que a questão não é essa, que, né, é um tipo de representação. A defesa dessas que, digamos assim, defendem a pornografia é de que ela pode sim contribuir para a opressão das mulheres, mas que ela pode também ser usada como uma arma de luta feminista, dependendo daquilo que for feito, e a partir disso elas começaram, grupos de feministas começaram a investir em produzir filmes com esses outros enfoques, assim.
Interessante, legal. Acho que a gente está chegando meio que ao fim, assim, e tem mais um bloco de três músicas. Queria que você falasse um pouco delas, assim, porque que você escolheu essas últimas três, né? E o Dani, principalmente, pediu para você enfatizar muito a Phyllis Dillon, né? Enfim, aí queria que você falasse um pouquinho e queria te agradecer bastante por ter vindo no programa, ter falado, ter compartilhado. E é isso aí.
Bom, eu que agradeço, é sempre divertido voltar para a rádio. Bom, eu escolhi aqui as últimas músicas. Uma que eu escolhi é de uma banda punk canadense chamada Submission Road, que chama Source of Fuck, fonte de foda. E ela fala um pouco, é uma espécie de protesto, falando que esse corpo que é só usado para, né, pro sexo, que seria um objeto, ele também pensa, ele também sente, ele também... Aí essa música vai mais ou menos nesse sentido, e que eu acho que tem tudo a ver, né, com o tema do programa aqui hoje. A próxima música da Phyllis Dillon é Woman of Ghetto. É, foi indicada pelo Daniel, porque eu pedi ontem para ele alguma coisa para sair, porque a minha tendência era buscar muita música desse movimento que eu falei antes, do Riot Girl, dessas bandas punks feministas. Daí eu falei, não, tem alguma música que trata da questão e sai um pouco, essa música sai um pouco dessa linha punk. E dela, ela vai cantando sobre as mulheres do gueto e como criar um filho no gueto. É uma música bem gostosinha de ouvir também. Por isso que ele indicou. Acho que ele tá lá em São Paulo com saudade do Campeche. Aí ele pensou numa música mais tranquila. E a última música chama Night Night Red Balloons. É uma música de protesto dos anos 80, ficou muito conhecida, assim, e que é uma mulher que canta. Eu acho que daí eu trouxe, assim, para fechar, inclusive buscando essa ideia de que, né, o feminismo não tá desarticulado de outras lutas, que é uma música de protesto geral, e é uma música que é muito legal também. Acho que vocês vão gostar de ouvir, por isso que eu trouxe.
Legal, então vamos ouvir essas três, começando então com Submission Hold, Source of Fuck. Thank you. Muito bem, então a gente ouviu 99 Red Balloons aqui com a Nina. E aí a gente encerra essa parte do programa aí sobre o Dia Internacional da Mulher. E o último bloco fica dedicado aos recados comunitários, né, notícias da cidade e tal. E a gente vai começar dizendo que o Plasticine, né, que é uma iniciativa que a gente sempre divulga aqui, de cineclube, exibição de filmes gratuitos, né, a equipe do Plasticine, inclusive, muitas delas moram aqui no Campeche, né, o Plasticine está tendo problemas sérios aí com o ECAD, né, que é aquele escritório central que arrecada, supostamente arrecada os direitos, né, dos artistas e repassa para eles, né. O Plasticine exibe filmes gratuitamente, e aí eles foram proibidos agora de exibir filmes porque eles teriam que pagar para ter uma autorização para exibição de filmes, né? Porque tem músicas de artistas que deveriam ser beneficiados economicamente. E aí as exibições do Plasticine, que são gratuitas, são um serviço de utilidade pública, estão interrompidas por causa da pressão do ECAD, né? Fica difícil de entender, porque como a equipe do Plasticine não tem nenhum tipo de lucro com isso, e pelo contrário, eles fazem inclusive um trabalho que o Estado deveria fazer, né, que outros espaços deveriam fazer, eles estão sendo impedidos de fazer isso. E elas, inclusive, se perguntam como que a gente vai pagar sendo que a gente não cobra. A gente vai ter que começar a cobrar para poder pagar? Como é que funciona isso? Então, o Plasticine, que a gente já divulgou várias vezes aqui no nosso programa, está impedido. E aí, ficamos sabendo também que o Museu Vitor Meirelles, né, que faz aquele projeto bonito do cinema falado, de exibição de filmes seguido de debates, também tem sofrido bastante pressão por parte do ECAD para pagar, né, pagar, sei lá, dinheiro pelas trilhas sonoras dos filmes. E aí ficamos sabendo de um caso que chega a ser grotesco, né? Que eles exibiram um filme do francês Éric Rohmer e que tinha uma música do compositor Schumann, né? E aí o ECAD foi lá cobrando que fosse pago, né, os direitos autorais do Schumann. Só que o Schumann é um compositor que já morreu faz 156 anos, então nem, sei lá, os tataranetos dele receberiam o dinheiro do referente à trilha sonora. E ainda existe uma política de domínio público, que depois de 75 anos as obras viram domínio público, elas não precisam ser mais pagas, os direitos autorais e tal. Então o ECAD está... Existem outras histórias também do ECAD batendo em outros cineclubes, prejudicando aí as exibições gratuitas de cinema. Então, para o pessoal entender que está existindo uma espécie de blitz, né, aqui na cidade, para que não aconteçam sessões e não aconteça a circulação gratuita de obras, né, que é uma coisa que com a internet ficou cada vez mais fácil e cada vez mais necessária. É uma grande pena isso. A gente está tentando trazer o pessoal do Plasticine para fazer o debate sobre essa questão, inclusive trazer gente da Fundação Franklin Cascais e ver o que o pessoal tem a acrescentar para a gente, né? E falando em exibição gratuita de filmes, e falando também um pouco sobre gênero, feminismo, né, no mês de março, o CineArte, que é o Cine Clube de Artes e Humanidades da UDESC, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Santa Catarina, está fazendo um ciclo no mês de março sobre mulheres e feminismo no cinema. Né, todos os sábados, às 7 horas da noite, ali na antiga FAEDIA, que agora é o Museu da Escola Catarinense, ali na Saldanha Marinho, inclusive em frente à sede da nossa querida Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, está acontecendo a exibição de filmes. Então, todos os sábados, às 7 horas da noite, de forma gratuita lá, vão estar exibindo filmes. A gente assistiu, inclusive fomos assistir no sábado passado o filme Pelos Meus Olhos, que é um filme espanhol. No próximo dia 13 vai ter o filme Má Fé. Dia 20 de março, Aimé e Jaguar. E no dia 27 de março, O Céu de Sueli. Sempre, então, no Museu da Escola Catarinense, antiga FAED, Rua Saldanha Marinho, número 196, no centro. Né? E o outro recado importante, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não achei. Na real, a gente pode terminar com uma notícia aqui, uma notícia que tem a ver muito com o nosso programa, né? Até porque nós estamos já às 9h30 da noite. Uma notícia que saiu no dia 5 de março, que diz: relatório diz que 198 homossexuais foram mortos em atos homofóbicos no país em 2009. Então eu vou ler a notícia aqui, literalmente ela não é muito grande, espero que vocês se interessem o suficiente para prestar atenção. Então, um relatório divulgado na noite de quinta-feira, dia 4 de março, pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, informa que 198 homossexuais foram mortos no Brasil no ano passado por homofobia, 9 a mais do que em 2008. De acordo com a entidade baiana, que há 3 décadas coleta informações sobre homofobia no país, Bahia e Paraná foram os estados que registraram o maior índice de homicídios contra homossexuais, 25 em cada estado. Segundo o antropólogo Luiz Motti, um dos fundadores do Grupo Gay da Bahia, dentre os homossexuais assassinados no ano passado, 117 eram gays, 72 travestis e 9 lésbicas. Mesmo com todos os programas lançados pelo governo federal, o Brasil é o país com o maior número de homicídios contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis, disse Luiz Motti, professor da Universidade Federal da Bahia. A cada 2 dias, um homossexual é assassinado no Brasil. E precisamos dar um basta nessa situação, afirmou Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia. Segundo o Grupo Baiano, o levantamento que contabilizou o número de gays mortos foi feito em delegacias, publicações de jornais e revistas, internet e por outras entidades que lutam pelos direitos dos homossexuais. Isso demonstra que o número deve ser ainda maior, porque muitas famílias têm vergonha de revelar que possuem parentes homossexuais, acrescentou Luiz Motti. O número de gays assassinados no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Em 2007, foram 122. Depois do Brasil, o México, com 35, e os Estados Unidos, com 25, foram os países mais homofóbicos em 2009, disse Marcelo Cerqueira. Os dados do Grupo Gay da Bahia revelam ainda que entre 1980 e o ano passado, foram mortos 3.196 gays no Brasil. 3.196 gays no Brasil assassinados nos últimos 30 anos. Entre as vítimas estão padres, pais de santo, professores, profissionais liberais, profissionais do sexo e cabeleireiros. Do total das vítimas, 34% foram mortas com armas de fogo, 29% com armas brancas, 13% por espancamento e 11% por asfixia. Os demais 13% foram mortos por outras modalidades. Então é isso, para a gente pensar um pouquinho aí sobre... Não só sobre a questão da violência contra mulheres, né, e tal, mas também contra outras orientações sexuais que não sejam o heterossexualismo, né, a heterossexualidade. Isso aí, o Pra Desterro Falar de hoje fica por aqui, já passamos 36 minutos do horário regulamentar, já estamos...